Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Vamos ao relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros de Anápolis nas últimas 24 horas com o Sargento José, direto do Bombeiros Militar. Alô, Sargento José, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira e Jonathan Cavalcante. Bom dia também a todos os colaboradores da Rádio São Francisco FM e nossos caríssimos ouvintes do programa Bate Rebate. No plantão dessas últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 27 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira foi um acidente de trânsito, um atropelamento, ocorrido por volta de 11 horas e 42 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Fernando Costa, na Jaiara, e ao chegarmos no local, encontramos uma vítima em decúbito dorsal que apresentava luxação com fratura exposta na perna esquerda. Realizamos os procedimentos de pré-hospitalar e encaminhamos a mesma até o EANA, onde a deixamos sob a responsabilidade da equipe médica de plantão. A segunda ocorrência foi um incêndio, entrou como incêndio de veículo de carga por volta das 21 horas e 14 minutos, onde guarnições de combate a incêndio, salvamento e resgate deslocaram-se até a Avenida Brasil Sul, nas imediações do bairro Calistolândia, ali no estacionamento do posto Cebolão, onde combatemos um incêndio de grande proporção envolvendo diversos veículos de carga. Também tivemos veículos de passeio, uma oficina mecânica ali em torno do posto de combustível. Posto esse que não foi acometido pelo incêndio, graças a Deus. Nessa ocorrência, uma pessoa ficou ferida com queimaduras leves nas costas ao tentar retirar pertences de um dos veículos em chamas. Daí o alerta que deixamos para esse tipo de caso: não tentar resgatar bens em local tomado por fogo, pois a vida é o que temos de maior valor. Contudo, felizmente, essa pessoa não foi ferida gravemente. Após ser atendida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, foi encaminhada ao pronto-socorro pela equipe do SAMU, que nos apoiava nessa ocorrência. Gostaria de esclarecer, Evaristo, que nessa ocorrência não tivemos problemas com falta de água, como muitos nos relataram ao entrar em contato aqui no 193. O número de chamadas, inclusive, aumentou exponencialmente nesse intervalo. Os telefones não paravam de tocar, porém já tínhamos dois caminhões em ataque direto às chamas e um terceiro caminhão tanque fazendo a logística de abastecimento dos mesmos. Ou seja, a situação estava sob controle, embora a altura das chamas impressionava quem estava próximo. Nosso amigo aí da rádio, Jonathan Cavalcante, esteve presente no local durante o trabalho da equipe dos bombeiros. Inclusive, ele vivenciou essa realidade e coletou mais detalhes com o chefe da operação, o Tenente Leandro. Então, mais tarde, o Jonathan vai passar mais detalhes dessa ocorrência para vocês aí. Com isso, para não delongar demais nossa participação, fim deste breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. E aqui em Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. A todos um grande abraço e uma ótima semana.
Grande abraço, ótima semana. Muito obrigado, Sargento José, por essas informações importantes do Bombeiros Militar.
Inclusive, na edição de hoje, vamos ouvir também, além do Tenente Leandro, pessoas que passavam pelo local e ligaram para o Bombeiros, e o caminhoneiro, um senhor de 57 anos de idade, que estava dormindo dentro do veículo, e quando acordou, o caminhão estava em chamas.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
I'm here.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo, vem comigo. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. E tá começando, né, produção? Mais uma edição das ocorrências policiais. O plantão policial mais completo do Rádio Goiano. Você confere aqui, na melhor do seu rádio. Lembrando que eu estou contigo sempre, sempre, sempre. E não abro mão de jeito maneira do carinho da sua audiência, tá?
Jonathan Cavalcante.
Meus amigos e minhas amigas, que plantão foi esse? Vários os fatos, né? Desde o início da manhã de ontem, né? Com a Operação Limpeza Geral, segunda fase, realizada pelo Ministério Público, a qual contou com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar do Estado de Goiás e outros órgãos. A gente, ao longo da edição de hoje do programa Bate é Bate, traz detalhes dessa operação que investiga uma organização criminosa envolvida em fraudes a licitações, desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes, em dezenas de municípios goianos. Essa operação que passou por Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Nerópolis, Leopoldo de Bulhões, Campo Limpo de Goiás, Silvânia, Pirenópolis, Luziânia, Iporá, Rubiataba, Araguapaz, Uruaçu, Campos Verdes, Crixás e Palmas, no estado do Tocantins. De acordo com o MP, esse grupo criava empresas de fachada para simular concorrências.
A casa caiu?
Pois é, né? Uma hora a casa cai, né, gente? Moles, mas o que chama atenção, além das prisões por tráfico nas últimas horas, tivemos um homicídio, um jovem de 25 anos de idade que foi assassinado a tiros na região do Jardim Paraíso, em Nerópolis, e ainda questão de roubos, principalmente na região central. Foram no mínimo 5 ocorrências de roubo, ou seja, o artigo 157, nas últimas horas. A gente vai fazer um resumão para você, ouvinte da 97. Em relação ao roubo de veículo, ontem eu fiquei devendo essa informação em um dos fatos que aconteceu na região do Parque Brasília, na madrugada de ontem, isso por volta de 1h20. As vítimas, a Maria Pâmela, de 31 anos, e também o Alex de Souza, de 28 anos de idade. Eles estavam em um Fiat Argo e, quando passaram pela Avenida Parque Brasília, indivíduos que estavam em outro veículo desceram e anunciaram um assalto, dizendo: desce, desce, perdeu, perdeu. Eles, então, com essa agressividade, acabaram levando o veículo e também os pertences das vítimas. Por exemplo, um celular A1 da marca Motorola, também ainda cartões, dinheiro em espécie. Eles fecharam as vítimas na pista e logo anunciaram o roubo, né? Por esse motivo, não conseguiram fugir naquele momento. Diante disso, as características dos envolvidos foram transmitidas à polícia. Um deles, segundo o relato das vítimas, estava com um revólver calibre 38. Eles vieram da cidade de São João, da Paraúna, para uma festa na casa de um amigo que mora no Parque Brasília e ficariam até o Natal na casa dele. Ao chegarem em Anápolis, infelizmente, foram recebidos com esse assalto. Lamentável. A gente espera que o quanto antes o veículo seja recuperado e também que os autores sejam presos. Foi assassinado a tiros a pessoa de Natan Guilherme Vieira Salvador, nascido no dia 28 de abril de 1997. De acordo com o que foi relatado pela esposa da vítima, ela disse que dois homens encapuzados, dentro de um veículo Gol de cor branca, pararam ao lado do carro em que eles estavam, esse veículo que estava estacionado ali na rua DF-05, no Jardim Paraíso, em Nerópolis, momento em que um dos indivíduos, o passageiro, efetuou vários disparos de arma de fogo contra o Natan. Depois fugiram em alta velocidade pela rodovia GO-080. O primo da vítima também estava no veículo e relatou que os atiradores estavam encapuzados. Socorro médico foi acionado, mas infelizmente pôde apenas constatar o óbito da vítima, que recebeu disparos, inclusive, na região torácica, de acordo com o que foi apurado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Patrulhamentos estão sendo realizados na região no intuito de identificar o carro, mas principalmente os ocupantes. E a partir disso, a Polícia Civil, por meio do GIH, apura essa execução. Esse rapaz, repetindo aqui o nome da vítima, o Natan Guilherme Vieira Salvador, foi assassinado com disparos de arma de fogo próximo à Matinha, mas só que em Nerópolis. Muitas pessoas circulando aí a informação nos grupos dizendo que foi em Anápolis. Não, gente. Esse fato foi registrado, repito mais uma vez, ontem, às 22 horas e 40 minutos, mais ou menos, na rua DF-05, no Jardim Paraíso, em Nerópolis. Uma idosa foi encontrada morta em sua residência ontem à tarde, na rua Ipameri, na região da Vila Jaiara. A vítima, a dona Olegária Pereira Sol, de 84 anos de idade. A Polícia Militar e também o Socorro Médico foram acionados ao local Essa mulher estava deitada na cama e não respondia aos chamados de familiares. Por esse motivo, eles tiveram que arrombar ali o local. A vítima não possuía sinais vitais. Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Aos familiares, aos amigos da família, a dona Olegária Pereira Sol, os nossos sentimentos. Eu recebo aqui uma informação, peço só um instante aqui para os ouvintes, um áudio aqui de uma fonte da Polícia Civil que me transmite... Certo. Olha só, poderemos ter novidades nessa manhã aqui na cidade de Anápolis. Ainda não posso trazer os detalhes, mas está rolando, está acontecendo. A gente recebe aqui essa informação, muito obrigado aqui a essa fonte que nos acompanha. E teremos mais novidades, né? Tivemos operação ontem, vai que vai ter outra hoje. Daqui a pouco a gente atualiza informações, se possível ainda na edição de hoje do programa Bate Rebate. Tô falando, a casa tá caindo, Mocorongo. Uma mulher de 39 anos foi assaltada na Praça das Mães, né? A vítima, que tem 39 anos de idade, ela disse que estava passando pela praça ontem, por volta das 11 horas e 44 minutos da manhã. O indivíduo lhe abordou, agarrando o seu celular. Ele chegou a empurrar a vítima e levou um Samsung A32 de cor branca. Ele foi perseguido por populares, mas não foi possível deter esse indivíduo. A vítima diz que ele é moreno, alto, aparentava ter 40 anos de idade e que já exalava cheiro de que tinha ingerido bebidas alcoólicas. Essa vítima é uma técnica de enfermagem que mora na região do Polo Centro e infelizmente foi assaltada em plena luz do dia na Praça das Mães, no centro da cidade de Anápolis. Tivemos um furto em um supermercado lá no bairro das Bandeiras, na rua Márcio Pedro. A informação é de que um indivíduo entrou no local e colocou mercadorias nas suas roupas. Por exemplo, duas bebidas alcoólicas Campari e também sucos em pó. Esse indivíduo não foi preso, não chegou a ser localizado no momento em que estava praticando o delito, porque só foi visto depois, por meio das câmeras de segurança. O responsável pelo estabelecimento procurou a polícia e fez o registro dessa ocorrência. O corpo do senhor Wellington Rafael de Campo, de 43 anos de idade, foi encontrado em um lote baldio ontem, no começo da tarde, na rua 25, no setor Chácaras Americanas. Não havia sinais de violência. A informação da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica é de que foi uma morte natural. Após perícia, o IML fez a remoção do corpo. Ainda nas últimas horas, roubos, gente, e vários dos assaltos que foram registrados, mas antes disso, a gente destaca prisões por tráfico de drogas, é o artigo 33. Um dos indivíduos presos foi o Francisco das Chagas Dourado Araújo, 38 anos de idade, localizado na região do Alto da Boa Vista, em Nerópolis. Ontem, no início da noite, ele estava em uma motocicleta de cor vermelha, o apelido dele é Bimba. E segundo a PM, suspeito de estar traficando drogas na região. Ele tentou fugir a pé, mas com ele, os policiais encontraram ali uma porção de substância esverdeada análoga à maconha. Ele disse que estava indo fazer a entrega dessa porção para um usuário. No local onde ele reside, foram encontradas mais quatro porções de maconha e também um tablete da mesma substância. Estavam dentro de uma bolsa. Ele disse que estava realizando a entrega das drogas em sua motocicleta, a qual estaria estacionada em um supermercado. Essa moto que também foi apreendida. A casa caiu para esse traficante. Por falar em a casa caiu, ontem na rua 10, no setor Las Palmas, após um desentendimento entre traficantes, há alguns dias na região, a informação que chegou ao conhecimento da polícia é de que um dos indivíduos havia disparado tiros no portão de outro. A equipe da Força Tática, ontem, às 17 horas e 43 minutos, pela rua 10, visualizou um casal que estava na porta de uma residência, observando que haviam entregue algo para um motoqueiro, que ao ver a viatura, fugiu do local. O casal deu aquele migué, correu para dentro da residência, mas esqueceu o portão aberto. Foi realizada a abordagem na área dessa residência. Os policiais encontraram, na cintura de um dos indivíduos, um revólver calibre 38 com 7 munições, uma munição intacta e 7 deflagradas, só corrigindo aqui, e ainda porções de maconha e crack no bolso da calça desse indivíduo, que já tem passagem por lesão corporal, ameaça, furto e roubo. Foi parar na delegacia a pessoa de Danilo Vieira da Silva, de 29 anos de idade. Companheira dele também possui antecedentes criminais. Celulares também foram apreendidos nessa ação, que contou também com apoio do tático do 28º Batalhão de Polícia Militar.
A casa caiu.
Pois é, Mocorongo. Ainda tivemos roubos, e não foi só um, foram vários nas últimas horas. Um flagrante por posse irregular de munições foi realizado em favor do empresário Erlan Moura, mas só que esse flagrante foi cancelado, haja vista que ele tinha a autorização, tinha ali o registro, tanto para a arma de fogo e também para as munições. Então o delegado Jorge Aguiar Muniz determinou o cancelamento desse auto de prisão em flagrante. Lembrando que esse empresário teve envolvido na Operação Limpeza Geral, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás. No local foram apreendidos dispositivos de armazenamento, enfim, outros itens em um endereço onde mora esse empresário aqui da cidade de Anápolis. Um roubo foi registrado no setor central, na rua Eugênio Jardim. A vítima disse que dois homens e uma mulher lhe abordaram. Um dos indivíduos estava com uma faca e levaram seus documentos e também R$60 e um celular Motorola. Um outro roubo foi registrado próximo ao Daia. A vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda de cor preta da placa OBJ9357, no momento em que quatro indivíduos, dois em cada moto, ou seja, duas motocicletas, anunciaram um assalto, conduziram a vítima para próximo aos trilhos do trem de ferro, pediram para ele descer e ali anunciaram um assalto, levando, além da motocicleta, mais de R$ 2.800. Um outro fato foi registrado, dessa vez um furto de um veículo, de um Renault Sandero, da placa JIF0254, que aconteceu no setor central ontem à tarde, na rua 7 de setembro. Uma outra moto foi furtada, dessa vez na Vila Santa Isabel, envolvendo então essa Honda CG150 de cor preta, da placa ONP0851. Essa moto que estava na calçada de uma residência ali na rua Venezuela. Tivemos ainda outros fatos que chamaram a atenção, o roubo que aconteceu na Vila Santana. A vítima disse que seguia pela rua Amazílio Lino, no momento em que um indivíduo, trajando camiseta vermelha e bermuda preta e uma tatuagem no braço, saiu de um lote baldio e começou a agredir a vítima, jogou ele no chão e levou o seu celular iPhone 7 Plus, a vítima de 17 anos de idade. Então, chamam a atenção esses roubos. Um outro fato envolvendo um motorista de aplicativo. Ele disse que uma senhora chegou até ele pedindo ajuda lá no bairro Maracanãzinho. Esse indivíduo que teria deixado a vítima amarrada dentro de casa e levado alguns pertences dela. Isso está sendo também investigado pela polícia. Foi roubado R$150, dois celulares e também um perfume. A gente parabeniza aqui a atitude desse motorista de aplicativo que auxiliou essa vítima. Um outro roubo de moto foi registrado no setor central, na Praça do Ancião. A vítima disse que um dos assaltantes estava com uma faca e acabaram lhe agredindo e levaram sua motocicleta Honda CG150 com a placa KDT9D82. Ele registrou a ocorrência posteriormente porque precisou ser hospitalizado. E ainda a gente traz aqui umas rápidas palavras, daqui a pouco a gente traz essa entrevista na íntegra, né? Ontem tivemos aquele incêndio que atingiu uma oficina com vários veículos ao lado do posto Cebolão na Avenida Brasil Sul, e depoimento do senhor Geraldo Silvino. Ele que teve uma coragem incrível para salvar o caminhão em que ele estava. O senhor Geraldo estava dormindo quando esse incêndio começou.
Estava dormindo dentro do caminhão, me acordei com fogo. A quintura dentro do caminhão, que eu olhei pro teto do caminhão, tava começando a pingar fogo dentro do caminhão. Aí eu me levantei ligeiro, olhei para fora, tava o fogão. Aí eu dei partida nele e tirei ele de lá, pra ele não pegar fogo, o resto, não queimar o resto.
O senhor não pensou duas vezes?
Não pensei duas vezes. As costas estão ardendo, queimadas. Eu acho que queimou minhas costas, sei lá. Eu sei que está ardendo. Uhum. E está sapegada as costas minhas. Eu encostei ele ali para dormir, e eu jantei e fui dormir. Me deitei e fui dormir. Eu costumava dormir aqui. Depois dormi, quando me acordei, já foi com fogo. Só eu que consegui tirar ele lá de dentro, com o fogão queimando tudo. Aí o bombeiro, dá ré, eu dei ré ainda, pegando fogo ainda. Mas dei ré lá e nós já conseguimos apagar ele.
O senhor observa agora como é essa situação, que o senhor correu o risco de perder a própria vida, né? Mas conseguiu, é claro, ter êxito ao retirar esse veículo.
Mas Deus é mais, Deus é fiel. Deus não quer que eu morra agora, não. Deus é poderoso.
Amém. Muito obrigado, senhor Geraldo, pela participação. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e as entrevistas na íntegra em relação a esse incêndio. Agradeço também o carinho dos ouvintes que encontraram ontem nesse local, nessa ocorrência. Um abraço para o Claudinei Rocha, para a Josi Rocha, eles que são os pais do pequeno Nicolas Gabriel, que todos os dias acompanha as ocorrências policiais indo para a escola. Um abraço, Claudinei, Josi e o meu amigo Nicolas Gabriel também. O Orlando, a Nélia também estavam por lá. Agradeço a vocês pelo carinho, né? Tiraram até foto comigo lá no momento da ocorrência. Gente, fico muito feliz com esse carinho. É uma gratidão imensa. É, e nos dá mais ânimo, uma maior motivação para continuarmos o nosso trabalho aqui na Rádio São Francisco.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.